Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Eu queria ler com você a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós faremos a leitura do versículo 24. Mateus 16, versículo 24. Palavras de Jesus, o nosso Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Pai, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui mais uma vez diante de Ti. Rendemos a Ti, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, por tudo que, mediante a Sua graça, tens feito em nossas vidas, Pai. E dentre tantas coisas aqui consagradas a Ti, nós queremos também consagrar esse momento de exposição da Sua palavra, Senhor. O Senhor é o único que conhece os nossos corações. O Senhor é o único que conhece as nossas vidas, mas o Senhor é o único capaz de nos transformar, Senhor. Por isso, nós expomos nesse momento os nossos corações, as nossas vidas a Ti, e pedimos que, pelo nome poderoso de nosso Senhor Jesus, nos fale, nos ensine, nos instrua na Sua palavra, Pai. Mais do que isso, impulsione as nossas vidas e corações a ter posicionamentos que glorifiquem o Teu nome, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pode sentar, por favor. Não faz muito tempo que nós fizemos uma série de reflexões aqui na IAP da Vila que nós chamamos de Marcas de uma Igreja Saudável. Marcas de uma Igreja Saudável. A nossa reflexão foi diante de uma realidade de que nós vivemos em um mundo extremamente plural, incluindo a questão da igreja, e hoje a questão da decisão de que qual comunidade você vai seguir, aonde você vai, parece que se tornou um cardápio diante de nós, diante de tantas possibilidades e opções que nós carregamos diante dessa nova geração. Com isso, nós nos dispusemos a refletir sobre o que é uma igreja bíblica. Diante de tantas possibilidades que existem ao nosso redor, o que de fato é ser uma comunidade que está alinhada ao Senhor, à vontade do Senhor, à missão do Senhor e aos propósitos do Senhor. O que de fato é ser uma igreja bíblica. E nós falamos sobre alguns pontos. Primeiro, uma igreja séria, ela precisa estar focada na exposição da palavra de Deus. E expor a palavra de Deus é expor a palavra de Deus. Não é uma palavra para o nosso coração, simplesmente, mas é uma palavra que vem do coração de Deus. E mesmo que, por vezes, essa palavra nos confronte ou nos tire da nossa área de conforto, uma igreja séria, saudável, tem um compromisso sério com a exposição do texto. Como dizia o grande John Stott, mais do que preocupar-se com quem entra e sai da nossa igreja, nós deveríamos preocupar-nos com quem desce e sobe do púlpito das nossas igrejas. Toda igreja séria tem um compromisso sério com o ensino e com a exposição fiel da palavra de Deus. Mas nós falamos também que igrejas sérias, elas estão focadas no progresso espiritual daqueles que se declaram seguidores de Jesus na igreja local. Interessante que a nossa vida espiritual, o nosso encontro com Jesus é marcado por um novo nascimento, por uma nova vida. E assim como uma criança nasce e se desenvolve e aprende a caminhar e alimentar-se até chegar o momento de servir também, a expectativa de Deus em relação à nossa jornada espiritual não é diferente. Nós somos gerados, nós somos regenerados, mas nós nascemos agora para uma nova vida. E nós precisamos amadurecer no caminho dessa nova vida, até que nós nos tornemos pessoas que glorifiquem a Deus em toda a nossa maneira de ser e de viver. Ah, e por último, nós falamos sobre um dos textos, ou o texto mais importante de Jesus, sobre aquilo que Ele espera da igreja, que é Mateus capítulo 28. Texto que narra um momento em que Jesus reúne os seus discípulos, antes de voltar para o Pai, ele chama os seus discípulos e ali, no monte, ele passa as principais orientações sobre quais são as expectativas dele em relação ao caminho da igreja. O que nós devemos ser, o que nós devemos fazer. E ali Jesus reúne os seus apóstolos e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Primeira coisa, quem manda na igreja sou eu. Eu defino o caminho de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Nós, não há um cardápio de opções. Não, eu defino o caminho de vocês. E qual é a ordem do mestre para aqueles que vão segui-lo? É, vão, ou seja, andem nesse mundo, nessa sociedade, conscientes da sua identidade, preguem um evangelho, fale ao maior número de pessoas possível. Que há salvação em Cristo Jesus, que Deus estava naquela cruz chamando de novo o ser humano de volta para si, e façam discípulos. E essa é a grande ordem dessa frase: façam discípulos, sejam e façam discípulos. E a minha reflexão nessa série, a minha viagem nessa série, é justamente para nós olharmos com sensibilidade a essa ordem do nosso Senhor, em ser e fazer discípulos de Cristo. Por isso aqui o tema, a formação de um discípulo. Como nós podemos ser aquilo que Jesus espera de nós? Como nós podemos fazer aquilo que Jesus espera de nós? E eu estou usando como base para essa série de reflexões um livro, entre tudo que eu tenho lido nos últimos anos, sobre discipulado, sobre ser e fazer discípulos, um dos que mais impactaram a minha vida, que é um livrinho pequenininho, assim, chamado A Formação de um Discípulo, que é de um autor chamado Kate Phillips, um norte-americano, um pastor que se dispôs a trabalhar a evangelização nos guetos americanos. O Kate Phillips, ele faz conferências, fez conferências e faz conferências em lugares onde a pobreza reina nos Estados Unidos. E ele conta que o trabalho dele, aos nossos olhos, é um trabalho de muito sucesso, porque ele falou que ele organizava grandes eventos, e ele fazia nesses grandes eventos apelos, e grandes multidões vinham à frente confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e ele recebia de muitas pessoas elogios, reconhecimento, e ele tinha uma equipe que cadastrava todo mundo no hall de membros arrependidos, que agora tem Jesus como Senhor da vida, e aquilo parecia assim, um tremendo sucesso nos Estados Unidos. Mas o Kate Phillips era pastor, e eu gosto de gente honesta. E ele falou, mesmo as pessoas dizendo tanto para mim que a minha vida e o meu ministério eram um sucesso, eu sabia que alguma coisa estava de errado. Porque como pastor, eu olhava para aquelas pessoas que, por vezes, se arrependiam nessas grandes conferências, eventos, retiros que eu fazia, e eu percebia que elas não estavam sendo transformadas. Elas tinham um nome no cadastro de membros, elas recebiam um estudo bíblico, elas tinham uma escola bíblica, mas ele falou, eu vi que aquelas pessoas não estavam sendo transformadas. Eu ouvia a esposa dos caras dizendo que sujeito era o mesmo, eu ouvia o testemunho de pessoas que não estavam sendo transformadas na sociedade, no mercado de trabalho. E ele fala que isso faz com que ele agonize. Fala, Deus, Senhor dos céus, o que está faltando no meu ministério? Por que as pessoas não estão sendo transformadas? E isso leva a um caminho de intensa busca em compreender qual é de fato a missão que ele tem. E depois de muito tempo estudando, pesquisando, orando, ele fala, aí eu entendi. A ordem do mestre não é faça membros. A ordem do mestre é façam discípulos. E ele fala que ele entra num conflito, porque ele fala, meu movimento é em massa. Ah, mas quantas pessoas se arrependiam? O que Jesus manda fazer é um a um. Percebe, Jesus, ele fala para eu parar de fazer um evento para não sei quantas mil pessoas e encostar em uma pessoa e manifestar na vida dessa pessoa o amor, a graça de Deus, acreditando que essa pessoa, impactada pelo poder, pode sair dali para ser uma manifestação do caráter de Cristo. E ele teve a ousadia de inverter essa maneira de exercer o seu ministério. E depois de alguns anos ele para e fala, agora eu entendi o que Jesus de fato espera de mim. O que Jesus espera de mim é que eu seja discípulo. O que Jesus espera de nós é que nós façamos discípulos. Pessoas que foram impactadas pela graça de Deus. E que agora saem por esse mundo para manifestar o caráter do seu Senhor, Deus e Salvador. Bom, nessa primeira reflexão, eu queria falar sobre esse siga-me de Jesus. Siga-me, siga-me. E eu estou usando aqui como base justamente essas palavras de Jesus no monte, antes de voltar para o Pai, onde ele reúne os seus discípulos e passa as mensagens ali essenciais para o ministério de desenvolvimento da vida deles, que é: façam discípulos, siga-me. Ah, então, esse texto narra um momento de uma resposta de Jesus a Pedro na sua espiritualidade equivocada. Por que que Jesus disse: se você quiser me seguir, negue a si mesmo e siga-me? Para quem Jesus disse isso? Em que circunstância Jesus disse isso? E tudo isso aqui começa numa resposta de Jesus a Pedro sobre uma compreensão equivocada que ele tinha a respeito do que é a nossa jornada espiritual. Se você voltar depois nesse mesmo capítulo, você vai ver que Jesus está reunido com seus discípulos e ele chama e ele faz assim uma pesquisa popular a respeito do que as pessoas estão achando do ministério dele, de Jesus. Ele chama os seus discípulos e pergunta assim: escuta, o que as pessoas estão dizendo por aí a meu respeito? Qual é a opinião popular que as pessoas têm a respeito de mim? E os discípulos começam a responder, se reunir ali e falam assim: olha, senhor, há uma série de opiniões a seu respeito. Tem muita gente dizendo por aí que o senhor é Elias que voltou, ou que o senhor é um dos grandes profetas, ou que você é Jeremias. Senhor, tem muita gente entendendo muita coisa a seu respeito. E é interessante porque aqui Jesus está fazendo uma separação entre a compreensão popular a respeito de quem ele é e a compreensão a respeito de quem ele é na vida dos discípulos dele. E nós, por vezes, podemos simplesmente ter uma mentalidade de multidão. Jesus é um que faz milagres, Jesus é aquele que abençoa, que prospera, que realiza sonhos. Mas aí Jesus não passa de um ídolo na nossa vida, mais um ídolo da nossa vida. Mas aí Jesus, depois de perguntar para os seus discípulos sobre a opinião popular a respeito dele, ele agora olha para os seus discípulos, nos olhos deles, e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês entendem a respeito de mim? E naquele momento, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, confessa, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Pedro está dizendo ali é: tu és o próprio Deus encarnado, tu és o Filho de Deus, tu és a nossa esperança, tu és aquele que entrou na história para nos redimir, para nos salvar, tu és o Deus encarnado. O Senhor é o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, isso tão profundo que você entendeu a meu respeito não foi assim de escola que você aprendeu. Isso quem te revelou foi o meu próprio Pai. Isso é uma revelação do próprio Espírito de Deus na tua vida. Compreender que Jesus é Deus, Filho de Deus, Deus encarnado, é um fruto do Espírito do Senhor na nossa vida. Quando Jesus percebe, então, que o Pai está comunicando coisas mais profundas aos seus discípulos, ele começa a falar de coisas mais profundas. Versículo 22. Então, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que ele fosse morto. E aqui é uma observação que eu acho tão interessante, porque o que é profundidade na vida espiritual? Percebe? Jesus aqui, ele está diante de um momento em que ele percebe que o Pai começou a revelar coisas mais profundas aos seus discípulos. E sabe sobre o que Jesus começa a falar? Quando ele percebe que os discípulos estão mais profundos, ele começa a falar de sofrimento. Ele começa a falar de lutas por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Quando Jesus percebe que, de fato, os discípulos estão amadurecendo, ele começa a explicar que a sua jornada não é uma jornada de triunfalismo na sua vida, na vida dele. Aliás, ele começa a revelar para os seus discípulos que, se eles quisessem, de fato, serem chamados de seguidores dele no mundo e na história, eles teriam que estar dispostos também a abrir mão de si mesmos para que a vontade do Pai se realize na sua vida e na nossa história. Quando Pedro escuta isso de Jesus, quando Pedro escuta Jesus dizendo: há um caminho de renúncia, há um caminho de dor, há um caminho de sofrimento, há um caminho de negação do eu, Pedro dá um pulo da cadeira, versículo 22, e diz: então Pedro, chamando Jesus à parte, chamou Jesus e falou: Jesus, vem cá, vamos conversar sobre isso. Ele chama Jesus à parte e começou a repreender Jesus. Eu não aceito isso. Não, eu não aceito. Nunca, Senhor. Nunca isso te acontecerá. Ou seja, Pedro, ele entende que a fé é um caminho de triunfalismo. Pedro entende que pertencer ao Senhor é um caminho só de privilégios nessa vida. Pedro é aquele que vive dizendo, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas assim, em mim ninguém toca, porque eu sou do Senhor. E a palavra de Jesus é um confronto a Pedro, a mim e a você, sobre o tipo de espiritualidade que nós estamos desenvolvendo. Sobre o que nós estamos entendendo, sobre qual é a jornada daqueles que se declaram seguidores e seguidoras de Jesus. E se você disser assim, não, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero sair do meio da multidão consumista, da opinião secular, e eu quero entrar na fila daqueles que se declaram seguidores, discípulos de Jesus. Aí Jesus tem algumas palavras para a gente, quando a gente de fato entende o que é ser discípulo, que o alvo de Deus é ser discípulo. E o que Jesus diz, ou o que Jesus exige daqueles que se declaram seus seguidores e suas seguidoras. Primeiro, a gente precisa tomar uma decisão e entrar por esse caminho dado pelo Senhor. Isso começa com uma decisão. É óbvio. A nossa salvação e a nossa redenção é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui porque Ele decidiu um dia nos salvar. Jesus disse, ninguém vem a mim se antes o Pai não o atrair. Portanto, a nossa vida, a nossa jornada espiritual é fruto da graça, da misericórdia, da intervenção de Deus nas nossas vidas e ponto final. Mas o que Jesus está dizendo para mim aqui é que cabe a mim e a você uma resposta a essa graça, ou talvez uma rendição a essa graça. Que nós entendemos o plano redentor de Deus e nós dizemos, Senhor, eu quero ir com o Senhor. Eu vou entrar por esse caminho, eu vou ser discípulo. E para aqueles que dizem, não, tudo bem, eu vou por esse caminho, aí Jesus fala que ser discípulo exige de nós renúncia, custo, luta, transformação. Eu gosto daquela parábola de Jesus, quando alguém vem se dispondo a segui-lo, e ele fala assim, olha, seguir-me é como alguém que começou uma obra. Já fez uma obra na sua casa? É difícil, não acaba nunca, né? Acaba o dinheiro e a gente não acaba nunca. Mas Jesus fala que segui-lo é semelhante a isso. A gente tem que fazer cálculos. Por quê? Porque senão a gente para no caminho. Seguir Jesus é, sim, uma reflexão sobre o que Ele exige de nós, sobre as renúncias necessárias, sobre as mudanças que Ele vai exigir de nós na jornada e no caminho, que é o caminho de seguir e pertencer a Jesus como Senhor e Salvador. E talvez, de fato, a gente olhe para isso, para esse caminho proposto por Jesus, e a gente diga, estou fora. Eu gostei daquela pregação, do caminho da minha bênção, da minha cura, da minha prosperidade, que a minha vida ficaria tudo legal. Eu gostei dessa pregação, mas dessa aqui de Jesus, eu estou fora. Aliás, o jovem rico fez isso. Ele falou, Senhor, eu estou afim de andar com o Senhor. Então, assim, o que eu tenho que fazer? O que está faltando? Ele falou o seguinte, deixa de ser materialista. Compartilha aquilo que você tem. E vem por mim, vem no meu caminho. Aí eu falei, de boa, Senhor, estou fora. Estou fora, muito dinheiro, muita coisa acumulada, é uma história, é uma carreira construída. Eu vou abrir mão de tudo para não, mas desculpa. E a primeira coisa que Jesus espera de nós é, de fato, uma decisão. Nós precisamos decidir os nossos caminhos, nós precisamos decidir por o quê ou por quem nós vamos lutar na jornada da vida. Segundo, além de uma decisão, Jesus espera de nós renúncia, porque ele continua dizendo, negue a si mesmo e tome a sua cruz. A primeira coisa, negue a si mesmo. O negar a si mesmo é sair do centro da vida. O negar a si mesmo é deixar de achar que o mundo gira em torno de si. É deixar de colocar a satisfação do eu no centro da nossa existência, que é a marca do pecado original lá no Gênesis. Os nossos pais, o Adão e a Eva, eles estavam tão focados na autorrealização que eles tiveram a coragem de dizer para Deus, Senhor, em nome do meu poder, eu abro mão da comunhão com o Senhor. Ah, mas se você fizer, a gente não vai... Não, tudo bem, eu abro mão da comunhão. Aliás, eu saio xingando todo mundo, já saio de lá falando assim, a culpa é dessa mulher aqui que tu me deu, foi o Senhor que me deu, e eu vou viver a minha vida, eu vou viver meu caminho. O grande problema do Gênesis é justamente o fato de que nós estamos tão dispostos a buscar autorrealização que, em nome disso, nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com o nosso próximo. Aí talvez você fale assim, poxa, Yuri, mas aí Adão, não sou eu. Não, a gente é a mesma coisa. A gente a todo tempo toma decisões e faz escolhas que priorizam a nossa satisfação e não a nossa comunhão com o nosso Senhor. Quando a gente escolhe deixar de vir para a igreja para estudar para o concurso profissional, a gente está fazendo o quê? Quando a gente se dedica intensamente aos nossos estudos e não separa um momento para ler a Bíblia, para ter um momento de oração, o que a gente está dizendo? O que é mais importante na nossa vida? Qual é o foco da nossa existência? O problema do pai Adão é o meu problema, da tia Eva, é meu, é teu, é o meu problema, é a mesma coisa que se repete a cada momento. Portanto, o que Jesus está dizendo quando ele diz, negue a si mesmo? Ele está dizendo, saia do centro da tua vida. Negue tudo aquilo que você sabe que não vai glorificar o teu Deus, Criador e Redentor. Para de achar que o mundo gira em torno de si. Para de viver para a satisfação do seu eu e renda a tua história ao governo de Jesus. Mas mais do que isso, ele continua, ele fala, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Tome a sua cruz. E deixa eu dizer, irmãos, cruz não é a sogra. A cruz não é um filho que dá problema. A cruz não é teu marido. A cruz não são lutas comuns, naturais da nossa existência. A cruz é a minha cruz. Como dizia o Charles Spurgeon, todo crente é um carpinteiro, porque a gente faz a nossa própria cruz. A gente... Não, não é isso. A cruz é a mortificação do meu eu antigo. A cruz é a morte do eu, do Adão em mim. É interessante que quando alguém era condenado à morte de cruz, ele não só ia para morrer na cruz, ele tinha que carregar a cruz. Foi o que Jesus viu e viveu. Jesus, ele tem que jogar a cruz nas costas e tem que arrastar a cruz até o lugar da morte dele mesmo. O que é caminhar com Jesus? É colocar uma cruz nas costas e caminhar para a morte de mim mesmo, todos os dias. Para que Cristo reine na minha vida e na minha história. Para que Ele se torne o Senhor de tudo em mim. É uma luta diária contra o meu antigo, para que Ele se torne, de fato, o Senhor absoluto das nossas vidas. E sabe que isso parece tão absurdo, mas quando a gente continua lendo esse texto, no versículo 25, Jesus ainda falando sobre essa renúncia, ele diz assim, ó, pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, todo aquele que desejar viver nessa vida, para a realização do seu eu, morre para Deus. Mas todos aqueles que estão dispostos a morrer para si mesmo, para viver uma vida para a glória de Deus, morre para o mundo, mas está vivo no reino de Deus. É isso que Pedro fala a respeito de Jesus, mortificado na carne, mas triunfando no Espírito. Ou seja, aos olhos desse mundo, Jesus foi um falido. Ele não comprou uma casa, ele não tinha onde dormir, ele fez até um pouquinho de fama, mas quando chega no final, Jesus morre a morte mais miserável de todas. Miserável, mas vivificado no Espírito, porque no mundo espiritual Jesus é rei, Senhor. Os anjos olhavam de pé o triunfo do nosso Senhor, rejeitando todas as paixões da carne, do mundo e vivendo uma vida para a glória do Pai. É isso que Deus espera no caminho daqueles que declaram discípulos do Senhor Jesus. E mais, negue a si mesmo, pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Ou seja, todas as conquistas dessa vida são transitórias. No fim, todos nós estaremos diante do Deus, Criador dos céus e da terra, e daremos conta das nossas obras. E a questão é que tipo de tesouro nós estamos construindo na nossa jornada. E Jesus, então, para aqueles que entram por esse caminho da renúncia de si mesmo para viver uma glória para Deus, ele dá esperança e herança, porque ele continua no 27 dizendo assim, pois o Filho do Homem virá na glória do Pai, com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Talvez a vida daqueles que seguem a Jesus não seja uma vida de triunfo aqui nessa terra. Assim como não foi do nosso mestre. Assim como não foi dos discípulos de Jesus. Mas no fim das nossas histórias, nós receberemos dele mesmo a recompensa graciosa que só ele pode nos dar. Esse é o caminho daqueles que seguem a Jesus, portanto... Jesus desperta aos seus discípulos que essa jornada, ou que nessa jornada, é necessário a gente abrir mão a cada dia de tudo aquilo que é contrário à vontade do nosso Pai, para que a vontade do Pai reine em nós a cada dia. E Jesus termina dizendo, se você quiser entrar por esse caminho, você tem que ter disposição a seguir. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, siga-me. E o que é seguir a Jesus? O que é ser discípulo de Jesus? Seguir a Jesus é a gente andar nesse mundo nos mesmos passos de Jesus. É andar nesse mundo vivendo como Jesus viveu. Andar nesse mundo sendo uma representação, uma cópia dele mesmo no mundo e na história. E eu digo uma coisa para os irmãos, eu acho que por vezes nós como igreja, a gente tem um equívoco sobre qual é a demanda ou aquilo que o Senhor espera de nós enquanto nós estamos aqui. Porque para alguns, a gente tem que lutar para o mundo ficar gospel. E não vai ficar, gente. Pega a sua Bíblia, leia Apocalipse. Quando Jesus avisou que esse mundo vai de mal a pior e que os governos vão de mal a pior, meu irmão, já está escrito. Aliás, ele escreveu antes, justamente para a gente não ficar assustado. Porque tem muita gente que acha que o Apocalipse é um livro de medo. Não, o Apocalipse é um livro de calma. Jesus escreveu antes, falou assim, ó, vai acontecer isso. Eu estou avisando antes para vocês não ficarem apavorados. Para que vocês entendam que mesmo em meio à luta, eu estou tão no centro e no governo de todas as coisas que eu falo da história antes da história acontecer. Eu sou o Senhor da história. E a nossa luta não é para tornar o mundo gospel. Não é essa a missão daqueles que se declaram discípulos e seguidores de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ser como aqueles que simplesmente se adaptam ao mundo e à sociedade. Sabe? Que começam a tratar os ídolos da nossa geração como normativos, como normais. A gente começa a viver como aqueles que vivem sem Deus vivem. Mas também não é isso. Portanto, qual é a expectativa de Jesus a respeito da igreja? É que nós sejamos a manifestação do caráter de Cristo em um mundo e uma sociedade corrompida. O que Deus espera da sua igreja enquanto nós ainda estamos aqui? Que nós sejamos a manifestação do caráter, da natureza de Cristo em um mundo corrompido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem mandou José para o Egito? Lembra quando os irmãos dele encontram ele e dizem, José, pisamos na bola, erramos com você, a gente tramou um esquema, vendeu você como objeto. Aí José olha para os caras e fala assim, não foi vocês, foi Deus que me mandou para o Egito. Deus me colocou num mundo corrompido, idólatra, perdido, materialista, para que eu fizesse a diferença naquela sociedade. Quem mandou Daniel para a Babilônia? Quem mandou Daniel para a Babilônia? Foi Deus. Uma sociedade idólatra, corrompida, perdida. Foi Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te colocou nesse mundo? Quem te colocou naquele ambiente de trabalho tão difícil? Quem te colocou numa sociedade corrompida? Quem te deu uma família que precisa de Cristo? Foi Deus, irmão. Foi Deus. E o que o Senhor espera de mim, de você, enquanto nós estamos aqui? Que nós sejamos a manifestação do caráter do nosso Mestre. Onde ele tem nos colocado. Que nós sejamos a manifestação do perfume da natureza de Jesus numa sociedade perdida que precisa de graça, de redenção. Essa é a nossa missão. Eu queria concluir justamente chamando essa reflexão. Como você tem vivido? Você é membro de igreja? Pô, gente, rotina. A sua preocupação é com a rotina da igreja, é com a sua agenda. Pô, o que você tem vivido? Você é membro de igreja? Tem um mentor que eu gosto muito, o Carlos Borges, que eu tenho estudado pessoalmente com ele. Ele falou assim, William, uma alegria minha é quando chega gente nova na igreja. Aí ele falou, eu fico só no cantinho ali da igreja observando. Porque o cara que não é da igreja, ele senta no lugar do crente tradicional. E o crente tradicional chega, ele olha para o banco e fala, Jesus, sentaram aqui, para onde que eu sento agora? Parece que ele fica lá fora, mas ele não senta, se alguém sentar no lugar dele. Mas assim, o que nós somos chamados para ser membros de igreja? Percebe que o Senhor está nos dizendo que nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. E o mais importante é que o caráter do nosso Mestre nos revista de tal forma que nós sejamos um impacto onde Ele tem nos colocado. Que tipo de mentalidade você tem desenvolvido? Segundo, o quanto a sua identidade em Cristo te constrange a viver diferente? O quanto essa consciência de que você é um representante dEle na história te motiva a ser uma pessoa diferente no mundo? O quanto isso te constrange? Essa semana eu fui numa série de conferências. Foi um privilégio, assim, saindo todo dia cedo de casa, chegando tarde, mas foi uma alegria, assim, desde manhã estudando. E eu vi gente, assim, que eu leio os livros, autores internacionais, eu vi os caras pessoalmente, parecia uma criança, assim, olhando assim, os caras, passava. Às vezes eu passava e deixava meu ombro raspar no ombro deles, assim, só para falar, eu toquei nele, né? Eu conheci o cara pessoalmente e tal. Conversei com alguns, eu fiquei extasiado. Eu, com o livro do cara na mão, assim, falei, cara, esse cara veio pregar, e eu conversei com ele. E foi um momento extraordinário. E um dos palestrantes dessa conferência foi um pastor chamado Felipe Santos. Felipe Santos, ele é um pastor brasileiro que se dispôs a ir para os Estados Unidos, para uma região muito hostil, e plantar uma igreja lá. E o impacto foi que Deus deu graça para ele, e o evangelho tem crescido numa região hostil, por meio da vida e da família de um brasileiro, pessoas se arrependendo, crendo em Jesus como Senhor da vida. E o cara ficou conhecido no Brasil, o cara ficou conhecido no mundo, e ele palestrou. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, poxa, de todos ali eu sigo, mas eu não sigo nas redes sociais o Felipe Santos. Aí eu falei, eu vou seguir. Né? Eu fui lá, achei tal, rapidinho apareceu, porque ele é famoso. Aí apareceu, eu comecei. Aí ontem, eu estava em casa, aí apareceu assim no meu Instagram, Felipe Santos passou a seguir você. Eu falei, Jesus do céu. Eu corri para a minha coisa que a gente fica, porque eu só coloco besteira no Instagram, não sei nem usar o Instagram. E eu comecei a tirar as bobagens que eu coloco, falei, Jesus do céu, e agora? O cara está me vendo, né? Mas eu fiquei pensando, né? O quanto a consciência de que nós somos seguidores de Jesus e de que Ele tem uma missão para nós nos constrange a viver uma vida para a glória dEle. O quanto a consciência de quem nós somos, da nossa identidade, devia nos convidar a ter uma vida, a colocar a casa em ordem, para que Ele seja revelado em nós. O quanto, por vezes, a gente tem hostilidade o fato de quem nós somos, de quem nós pertencemos, do que Ele quer fazer na nossa vida, através da nossa vida. O quanto nós deveríamos colocar a casa em ordem, a começar em mim, como discípulo de Jesus, para que em minha natureza Ele seja refletido, visto e percebido. Quanto a presença dEle devia nos transformar. E, por último, eu queria te chamar a pensar, como discípulo de Jesus, quais são aqueles que Deus tem colocado debaixo da tua missão? Porque você pode dizer assim, não, vamos fazer um evento em massa, vamos alcançar. Gente, se Jesus quisesse, Ele teria inventado a rede social antes da cruz. E a gente já tem um monte de story de Jesus sendo crucificado, gente fazendo selfie, ia ser assim uma coisa. Mas Ele não permitiu que isso acontecesse, sabe por quê? Porque Ele escolheu o caminho do discipulado, pessoa a pessoa. O caminho de Jesus são vidas transformadas, impactando outras vidas nas entrelinhas mais comuns da existência. Eu queria te perguntar, como discípulo ou discípula de Jesus, quais são aqueles que o Senhor tem lhe dado como missão? O quanto as pessoas que estão próximas a você, a começar dentro da tua casa, estão percebendo que você pertence a Jesus. Esses dias eu conversava com a Simone. Eu não sei o que a Simone falou, eu não gostei, eu estava meio estressado com muitas coisas a fazer, e ela também estava estressada. A gente não brigou, não. Mas sabe quando você sabe aquela resposta de quem já é de casa? Ah, tá bom. Sai andando assim. E justamente quando eu fiz assim, tá bom, eu virei os meus olhos, e o Vitor estava sentado no sofá, brincando com alguma coisa, e naquele momento ele me olhou. Olhou a minha atitude. E quando meu filho me olhou, foi como se Deus tivesse me olhado. Por que que eu sei ser tão polido na frente dos meus amigos? E por que que eu não sei cuidar de mim na frente do meu próprio filho, que é o primeiro em quem eu tenho a missão de manifestar o caráter de Cristo? E foi o tempo de eu ajoelhar, orar, pedir perdão para Deus, conversar com a Simone sobre isso. Mas quem Deus tem colocado debaixo da tua missão? Ah, mas tem que ser um movimento evangelístico. Não, irmãos. Jesus escolheu ser e fazer discípulos. E eu oro a Deus para que Ele faça de mim uma manifestação do caráter dEle na vida daqueles que Ele tem me dado. Que a minha vida seja para a glória dEle. Mas eu tenho orado mais do que isso. Eu tenho orado para que nós sejamos uma comunidade de discípulos. Vidas transformadas, querem viver para a glória do nosso Senhor, que Ele nos ajude. Amém? Ficamos em pé.
Edson.
essa declaração de que a minha vida flua mais o teu poder é extraordinária, né? Já pensou a gente sair daqui, voltar para casa, aí no meio da sua semana, teu filho olhar para você e falar: nossa, mãe, você está mais calma, parou de gritar, o que está acontecendo com você? Aí você poderia dizer assim: é Jesus. Jesus está me acalmando, me transformando. Seu amigo de trabalho, perceber que você que é tão retruquento, ficou na sua. Ou alguém que te chamou para uma fofoca, você não entrou nela. Já pensou a gente voltar assim para casa e alguém parar em algum momento sem a gente dizer nada e falar assim: escuta, o que está acontecendo na tua vida? Eu falo: então, eu estou me convertendo. Deixei de ser membro da igreja e estou deixando o Senhor transformar a minha vida e a minha história. Mas eu oro ao Senhor para que Ele faça isso em mim e em nós. Para que a gente saia daqui hoje para ser igreja lá fora, para a glória dEle. Que a gente saia daqui em missão. Missão de viver como uma manifestação do caráter do nosso Redentor na história. Olha, em breve Jesus vai voltar, irmãos. Em breve o mundo vai ficar do jeito que tem que ficar. Mas agora não vai ficar. Mas graças a Deus, porque Ele nos colocou como luz no mundo, sal da terra. Deixa eu dizer, Jesus conta com você, Jesus conta com o teu testemunho, onde Ele tem te colocado, para que ainda exista luz, sal nesse mundo, nessa terra. Eu queria orar com você nesse momento, pedir ao Senhor, sabendo que cada um de nós tem uma dimensão de missão, né? Mas pedir para que de fato Ele nos faça discípulos e discípulas, vidas transformadas, que causam transformação. Oremos. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai. Nós reconhecemos que se dependesse de nós, da nossa capacidade, das nossas virtudes, nós jamais seríamos capazes de qualquer coisa, Senhor. Mas Cristo veio habitar em nós. Isso é extraordinário, Pai. Saber que essa natureza corrompida foi revestida do caráter e da natureza de Cristo, Senhor. Obrigado, Pai, por sua graça maravilhosa que alcançou a nossa vida e a nossa história, Pai. Mas nós estamos entendendo que o que o Senhor fizeste por nós nos coloca em missão no mundo, na história, Senhor. E nós clamamos a Ti por poder, Senhor, poder do Teu Espírito, para que de fato nós sejamos testemunhas vivas do que o Senhor é capaz de fazer na vida de um ser humano, Pai. Deus dos céus e da terra, nós estamos aqui como uma pequena igreja, parte do Seu reino, Senhor, mas submetidos ao Teu Senhorio, à Tua vontade, à Tua palavra, Senhor. E nós clamamos em nome de Jesus, dá-nos poder, Senhor, autoridade, transforma as nossas vidas, para que nós sejamos aquilo que Tu esperas de nós, até que Tu venhas, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedindo para que o nosso testemunho seja de transformação, que a nossa vida cause impacto onde nós temos sido colocados por Ti, Senhor. Oh, Deus querido, que a gente saia daqui conscientes de que a Sua presença envolve cada canto da nossa existência, Pai. E que em cada canto nós sejamos constrangidos a viver uma vida para a glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus. Nós assim oramos, nós assim nos colocamos nas Tuas mãos, Pai. Pelo nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Pai, nós oramos, Pai, por aqueles que estão enfermos, doentes, abatidos, Deus querido, pedimos que as Suas mãos, o Seu Espírito os toque, por graça, cura e misericórdia, Senhor, assim nós oramos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Deus te use, em nome de Jesus.